Espera aí que sou eu. Exatamente. Pronto, não conheço. Boa tarde aos seus representantes da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Este tipo de audiências tem uma formatação pré-definida. Como é que é? Existe um período de 10 minutos inicial para fazerem a vossa apresentação, o assunto que vos traz cá. Depois eu passo a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos o deputado António Costa e Silva e a deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Hugo Costa, o Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Bruno Dias, que entrou e que anda aqui em duas audições. Portanto, após a vossa apresentação, passarei a palavra aos seus deputados, no sentido de eles eventualmente questionar, fazer algum esclarecimento sobre o assunto que vos traz cá, e depois passo a palavra outra vez para vocês responder. Entretanto, juntou-se a nós o deputado Joel Sá, também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e eu pedia é que, como há muitas audições em paralelo e há plenário às 3 horas, eu pedia que fossem um pouco rigorosas, porque depois, no final desta audiência, vai ser elaborado um relatório que vai ser distribuído a todos os membros da Comissão de Economia e nesse sentido, toda a gente fica com conhecimento perfeito do que se passou aqui, daquilo que vos trouxe cá, inclusivamente estes elementos que vocês disponibilizaram poderão ser digitalizados, indexados a esse relatório e, portanto, toda a Comissão de Economia acaba por ter o mesmo nível de informação de que nós vamos ter aqui. Portanto, para a vossa intervenção, passava a ter a palavra à Sra. Presidente da Direção, Sandra Nascimento. 10 minutos, está bem?
Está bem, muito obrigada. Vou tentar ser rigorosa com o tempo, que não é o meu forte. Também já... A Filipa, faça-me aqui a assessoria. Antes de mais, agradecer. A ABSI é uma organização da sociedade civil que existe há mais de 20 anos, que tem um objetivo muito concreto, que é reduzir o número e a gravidade dos acidentes com as crianças e com os jovens que vivem em Portugal. Não sei se sabem, mas os acidentes são a maior causa de morte nas crianças e nos jovens, e estão mesmo identificados face ao seu impacto, nomeadamente em termos de internamentos, hospitalizações, anos de vida potencial perdidos, como o maior problema de saúde pública nestas faixas etárias. E a ABSI, ao longo dos anos, tem conseguido em nome da criança várias conquistas, nomeadamente algumas que se traduziram em mudanças legislativas, são aquelas mais fáceis de medir, sendo que a nossa maior conquista é, de facto, podermos nos orgulhar de hoje o número de acidentes e o número de mortes, sobretudo, não de acidentes, mas o número de mortes dos acidentes e o seu impacto ser muito diferente do que era quando a criança, quando a ABSI foi fundada. O tema que nos traz hoje aqui é muito particular, é uma área que nos preocupa bastante e que há muito tempo a ABSI vem alertando a opinião pública e o Estado para a necessidade de um enquadramento legal diferente para aqui para uma questão específica. Eu se calhar deixo-vos com o filme de prevenção, de uma campanha de prevenção que fizemos há 2 anos, que acho que fala por si. Se não tem som, devíamos ter feito o teste. Não tem som, pois não. Deve ter aqui, devemos ter testado também essa parte. Thank you. Uma campanha forte, era esse o nosso, era o nosso objetivo, de uma janela aberta ou de uma varanda aberta pode resultar uma tragédia. Muito rapidamente enquadrar-vos, as quedas, estamos a falar de quedas, são a maior causa de internamentos, são uma causa considerável de mortes e a Organização Mundial de Saúde aponta mesmo para o que muito provavelmente será um dos acidentes com o maior risco acrescido de sequelas a longo prazo e com maior impacto na vida das famílias. Num estudo que a APSI publicou na altura em que lançou esta campanha, há 2-3 anos, naquele período de praticamente 12 anos ou 12 anos, 109 crianças morreram, mais de 60.500 foram internadas. Sabemos que a maior parte acontece nos rapazes, já que no que diz respeito sobretudo às quedas que me trazem aqui hoje, que são as quedas de edifícios, as idades dos 0 aos 4 são especialmente vulneráveis. E começando a afunilar para o tema de hoje, 30% das mortes resultaram de quedas de edifícios e outras estruturas. Portanto, estamos a falar de ambientes construídos, estamos a falar de varandas, estamos a falar de janelas. Nos internamentos, eles também têm expressão, as quedas de edifícios ou outras estruturas de graus ou escadas, portanto, mais uma vez, ambientes construídos. Em termos de ambientes, estamos a falar da casa e estamos a falar da escola. Em casa, nas crianças mais pequenas, na escola, sobretudo nas crianças a partir dos 9, 10 anos, portanto, dos 10 aos 14, e em estudos de caso que a APSI tem acompanhado ao longo dos anos, portanto, estes dados constam todos do documento que vos foi entregue e também foi enviado, que é um resumo do relatório original ou global, que é muito extenso, mas que também poderão consultar se assim o desejarem. Os estudos de caso que a APSI tem analisado ao longo dos anos, 40% estavam envolvidas varandas e janelas. E acontecem porque muitos dos gradeamentos que nós temos são trepáveis, são autênticas escadas ou são muito fáceis de subir e a criança consegue facilmente colocar os pés e içar-se. Outros têm aberturas tão grandes que a criança consegue passar entre eles ou por baixo, ou então são baixas e ainda por cima têm um mureto, ou que pode ser uma floreira, por exemplo, algo que é estável e que também é de construção, quero dizer, e que acaba por facilitar e promover esta queda. Por outro lado, há famílias que tentam proteger, mas depois, como não sabem como proteger, acabam por fazê-lo da melhor forma que sabem, mas, por exemplo, neste caso aqui, uma proteção que não correu bem, que era muito bem intencionada, mas que deixa a abertura suficiente para uma criança conseguir colocar os pés. E estamos a falar, e içar-se, estamos a falar de aberturas pequenas, depois já lá irei se tivermos tempo. A APSI, como eu disse, não é a primeira vez que alerta para esta situação, motivada por 2 acidentes muito recentes, aliás, o primeiro ainda não tinha acontecido, quando pedimos a audiência, que foi muito falado do Parque das Nações, eram guardas horizontais. É certo que havia aqui a presença dos pais e isso acrescenta aqui um fator de risco extra, mas o natural e o que acontece normalmente é os pais estarem muito perto, não é suficiente a vigilância, sendo que aqui havia este fator agravante que também não pode ser descurado, obviamente, e mais recentemente, não sei se aperceberam, também de uma criança em Penafiel. E de facto a APSI considera que, portanto, existe um regulamento europeu para produtos de construção e em rigor ele seria suficiente para assegurar esse tipo de situações. Já a APSI considera que aqueles gradeamentos que nós vimos não cumprem este regulamento, porque o regulamento prevê claramente que numa utilização normal e previsível que a segurança do utilizador não possa estar em causa. E é do mais previsível possível, estas guardas que são horizontais e que são autênticas escadas e que convidam, não é? Que convidam a criança a fazer este movimento de trepar para transpor ou para espreitar ou o que seja, nós consideramos que existe uma violação, portanto, e que isto não devia acontecer e não podia acontecer. E em casos como estes têm sido tão noticiados e que é muito mais fácil procurar a responsabilidade nas famílias, nós queremos mesmo que a responsabilidade devia ser apurada a outros níveis, ou pelo menos uma corresponsabilidade, no caso em que estas que os pais não estavam presentes, muitos outros casos aí que os pais estão, como já referi, nomeadamente em termos do projeto, em termos da construção, em termos do licenciamento. Estas famílias que compraram, e particularmente aquela do Parque das Nações, com certeza comprou uma casa que não lhe passava pela cabeça que não tinha uma guarda segura. Portanto, isto é um direito das famílias que tem de facto de ser assegurado. Existe uma norma portuguesa que define os requisitos técnicos, os dimensionamentos que uma guarda para ser segura deve ter. E, portanto, no fundo, o que a APSI pede e gostava de ver era que fosse contemplado na legislação, porque aparentemente este regulamento europeu não chega, noutros países chegará, aqui não chega, e, portanto, que esta norma se torne vinculativa, esta das guardas para portanto, a ANP também está identificado nos documentos ANP, não sei agora de cor, o número 400, mas já penso que está no slide a seguir. Que é uma norma técnica, que tem caráter voluntário e que poderá facilmente, através de um enquadramento legal, tornar-se vinculativa, até porque isto é tão grave que, ao nível dos regulamentos municipais, há dimensões diferentes, há dimensionamentos diferentes. E não faz sentido, não é? Um arquiteto que vai projetar e um construtor que vai construir em Lisboa ter requisitos diferentes em Cascais ou Eiras ou noutro ponto do país. Portanto, o tornar esta norma obrigatória e também ajudar a regular e homogeneizar, por assim dizer, os requisitos que existem a nível municipal. Por fim, é fácil aplicar isso aos edifícios que já existem. A APSI quer ser mais ambiciosa do que isso, porque não só não se fazem construções todos os dias, sobretudo agora há menos construção do que havia, mas há muitas construções quase novas, com muito poucos anos de vida, que têm guardas horizontais. Por outro lado, a construção e os edifícios fazem parte da vida de várias gerações. Nós não estamos sempre a construir e vamos reutilizando, por assim dizer, a construção que já existe. Portanto, era importante arranjar aqui, definir uma política, um enquadramento legal que permitisse chegar a estes edifícios que já existem, que podem ser, pode ser ao nível dos que são reabilitados, dos que são alugados, dos que são vendidos, dá prioridade a alguns edifícios, como por exemplo estabelecimentos de ensino. Pensar aqui numa forma, nós sabemos que é complicado, há muitas guardas, infelizmente, horizontais, as mais antigas de Lisboa, que pronto, não cumprem a norma, mas apesar de tudo acabam por ter alguns fatores, são protetores face a essas horizontais que não têm qualquer tipo de dificuldade para uma criança. E por outro lado, a APSI também gostava que ficasse previsto de uma forma clara e expressa o direito dos condóminos para protegerem as suas varandas. Nós neste momento temos famílias que querem proteger as suas varandas e não conseguem por dificuldade com os condóminos, porque não autorizam por causa das fachadas, como sabemos são partes comuns, não é? Que não podem ser alteradas a belo prazer do condómino. Nós entendemos que aqui há um direito de garante segurança da criança que está acima da questão estética. É óbvio que não pretendemos que seja agora uma anarquia e cada casa tenha a sua guarda, mas criar também aqui pelo menos esse direito, inclusivamente há autarquias que multaram alguns condóminos pelo facto de terem protegido a varanda. E temos algum caso, pelo menos que me lembro, de há um ano ou dois atrás, de uma pessoa que nos pediu ajuda na argumentação, porque efetivamente fez a pensar nos filhos e depois ainda teve que pagar uma coima. Já esgotei o tempo, só as características e a identificação da norma técnica, que é uma norma do Instituto Português da Qualidade e que foi desenvolvida por um conjunto de técnicos, nomeadamente a APSI também fazia parte do grupo, mas o LNEC, a Ordem dos Arquitetos, os ergonomistas, a Direção-Geral do Consumidor participaram. Portanto, este é um compromisso também baseado em normas de outros países, de todos estes especialistas.
Obrigadíssimo. Antes de passar aos seus representantes dos grupos parlamentares, permita-me só fazer, portanto, basicamente, se eu percebi bem, existe uma norma que é 4491/2009 que não é de cumprimento obrigatório, é isso? Ou seja, é uma norma que existe do Instituto Português de Qualidade, ou que é indicativa. É uma referência técnica, mas que não é, e portanto, a APSI o que pretendia era tornar esta obrigatória, este cumprimento com este normativo que existe em termos de legislação. Muito bem. Muito bem. Passava então a palavra aos seus representantes, ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à representante da APSI pela forma muito clara e concisa com que conseguiu nos demonstrar, portanto, estes aspectos tão, tão importantes. De facto, desconhecia muito, estranhava, em alguns casos, portanto, alguns equipamentos que são utilizados, mas desconhecia a dimensão que tem ao nível dos acidentes, nomeadamente com as crianças. Sinceramente, estava claramente convencido que os acidentes eram, sobretudo, rodoviários, tinham um peso muito mais superior de mortalidade, mas de acidente mesmo, de internamentos, não, são quedas. E, pronto, este é um aspecto que, de facto, vocês conseguiram demonstrar com muita clarividência, e para nós é um aspecto interessante e importante a trabalhar. Desde já, portanto, penso que os meus colegas também têm essa disponibilidade, manifestar aqui a disponibilidade de trabalharmos, portanto, sobre os aspectos. Isto até não é só desta, não faz parte só desta comissão, envolve outras comissões aqui na Casa, portanto, mas vamos tentar... Portanto, com os documentos que nos apresentaram e depois do relatório, fazer chegar a mais colegas, no caso do PSD, portanto, que estão noutras comissões, e tentar ajudar e eventualmente marcar aqui alguns encontros no sentido de se poder melhorar a lei, neste caso é que quase queria a lei, né? Muito obrigado, era isto essencialmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pode ser? Sr. Deputado Bruno Dias.
Eu agradeço desde já a compreensão e a possibilidade de fazer nesta altura uma saudação à APSI e o agradecimento pela apresentação que nos trouxeram, não apenas no sentido de sensibilizar, como já ficou demonstrado, para a dimensão desta realidade e para a importância de promovermos a segurança, nomeadamente neste tipo de circunstâncias que têm a ver efetivamente com as quedas, que têm a ver com as circunstâncias e com as características do edificado. Parece-me que importa desde já chamar a atenção para a importância de colocarmos perante nós esta matéria com o objetivo de propiciarmos as melhores condições para que a concretização no terreno avance de uma forma, ou seja, que não fiquemos à espera do mais sem fazer o menos. Eu queria chamar a atenção para isto. O que significa que as condições para determinadas regras de segurança serem levadas em conta, por exemplo, para além das questões da nova construção que referiu, e há aqui diversos tipos até de situações, porque se nós falamos, digamos, do edificado residencial, estamos a falar de um universo e de uma realidade. Se falamos, como disse também o exemplo dos estabelecimentos de ensino, logo aí também é uma discussão que não pode deixar de ser feita. E se falamos, por exemplo, de equipamentos de hotelaria, equipamentos hoteleiros, unidades hoteleiras, unidades de ligar, espaços públicos, em que é particularmente propícia a utilização e a presença de crianças e de crianças pequenas, onde este tipo de acidentes infelizmente acontece muito, isto levanta realmente a importância de uma discussão que fique centrada efetivamente na eficácia das medidas, mesmo que signifique começar por algum lado. E isso significa regulamentação, como disse, para a construção nova, para projetos de reabilitação urbana e aquilo que possa significar em relação à obra de recuperação de um edifício, etc. Ou significa, por exemplo, exigências para novas unidades hoteleiras, para um programa que tem que ser necessariamente faseado para a implantação e para a introdução deste tipo de equipamentos em edifícios que já existem. Portanto, eu penso que nesta altura, para além da importância de definirmos a necessidade de atacarmos este problema e olharmos para uma resposta do Estado na promoção da segurança e da aplicação deste tipo de medidas, é efetivamente uma discussão que também falta fazer quanto, digamos, ao planeamento, ao faseamento, à forma como podemos ir para o terreno com este tipo de intervenções. Do nosso ponto de vista, às vezes, os bons propósitos e os bons objetivos de determinadas iniciativas legislativas, há leis que, com bons princípios e com boas motivações, acabam por ser inaplicáveis. Isto é que já tem acontecido. E quando se coloca a perspectiva da concretização e da forma como ela se poderá fazer, deixava aqui esta nota, este complemento, porque é um aspecto que seguramente o país, aqueles que se preocupam com estas matérias e aqueles que seguramente têm uma palavra a dizer em relação às questões da construção, das obras públicas, da educação e dos equipamentos nesse âmbito, é um aspecto aspecto que eu gostaria de suscitar e de pedir também que dessem um comentário sobre isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso do
Presidente, eu começo em nome do Partido Socialista por saudar a Sra. Presidente da APSI e acompanhante e manifestar desde já a nossa disponibilidade para acompanhar de uma forma muito responsável estes problemas, porque as questões que estão aqui levantadas são transversais a todos e, portanto, merecem todos a maior atenção e daí casos que foram aí apresentados, nomeadamente a questão das acessibilidades, a transponibilidade, a questão de evitar e, portanto, combater os riscos de acidente de crianças nesses espaços é fundamental. Foi também aqui apresentado e bem uma norma técnica, 4491 de 2009, que tem um modelo e o qual é um estereotipo e, portanto, daí ser necessário, até em termos de arquitetura e os arquitetos, pois ele vai ser trabalhado, não vai ficar aquele modelo fixo, vamos ter todas as fachadas com o mesmo gradeamento, com o mesmo modelo, portanto, haverá todos os cuidados arquitetónicos para que o modelo tenha a eficácia que nós pretendemos e, portanto, daí também concordarmos com que essa medida seja implicada de uma forma, não de recomendação, mas de uma forma obrigatória nos licenciamentos dos novos edifícios. Sobre o edificado, tornar isso numa primeira fase mais obrigatório para estabelecimentos vocacionados para a recolha de crianças em determinados níveis etários, também merece. Depois, naturalmente, que os outros terão um pouco uma forma do civismo e da forma de participação da cidadania das pessoas na qualidade e na segurança para as crianças, que evidentemente não podemos garantir em absoluto a segurança, porque a segurança em si, pela palavra indica, não há condições para podermos garantir que ela seja conseguida em absoluto. Mas, minimizando os riscos de acidente, acho que é positivo e agradecemos a vossa presença e tomamos boa nota de tudo o que foi aqui dito e também, como há pouco o meu colega, eu vou ter que me ausentar porque tenho uma outra reunião a seguir, da qual depois tomarei nota através das gravações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, eventualmente, também já pediram uma audiência ao Sr. Ministro da Economia, portanto, porque está... Muito bem. Pronto, eu passaria a palavra, não houve propriamente questões, desculpe, não tinha visto que entretanto tinha entrado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado, então sou do Bloco de Esquerda.
É só uma questão.
Eu não o tinha visto entrar.
Eu às vezes entro assim de forma mais ou menos despercebida. Queria apenas uma questão de cortesia, agradecer a presença da representante da Associação da Promoção da Segurança Infantil a estarem aqui nesta audição e eu tive a oportunidade de não ler em muito detalhe e não ter a oportunidade de ouvir a vossa intervenção, porque estive numa audição e eu estava naquele lugar, não podia sair mesmo de lá para vir aqui ouvir a vossa intervenção. De qualquer forma, os documentos que foram enviados são muito úteis. E eu creio que o problema é um problema global, tem uma dimensão que tem impacto sobre várias atividades, nomeadamente as atividades profissionais que têm a ver com a construção do edificado, e isso é uma questão que com certeza precisa de ser avaliada e precisa ser discutida a fim de começarem a ser introduzidos alguns procedimentos e algumas cautelas que vão de encontro aos objetivos de promover a segurança passiva das crianças, sobretudo na sua vida quotidiana, não é? E desse ponto de vista, a problemática que levantam é uma problemática bastante interessante e bastante premente. E teremos com certeza a oportunidade de discutir mais em concreto quando algumas dessas propostas se transferirem em propostas de lei ou projetos de lei ou projetos de resolução para serem, digamos, introduzidas na vida social de conjunto. Obrigado.
Deputado, passaria então a palavra agora à PSI.
Sim, como disse, não há perguntas, mas talvez só referir a questão da norma, porque de facto não se pretende, e já tem acontecido noutras áreas, muitas vezes a própria lei especificar características eminentemente técnicas, e às vezes as coisas não correm muito bem. Há uma norma técnica, ela já foi aprovada e elas podem ser revistas de 5 em 5 anos, mas já houve um conjunto de especialistas que acordou nestes dimensionamentos, e portanto para nós é suficiente que haja uma legislação que remeta para esta norma. Acho que isto ficou claro, mas gostava de reforçar. E este, de maneira nenhuma, este desenho é um exemplo para demonstrar os dimensionamentos, mas tudo é permitido desde que, por exemplo, não haja elementos com mais de 9 centímetros, que a altura seja uma determinada altura. Portanto, em termos de criatividade, ela não fica comprometida pelos os dimensionamentos. Não é? Estes dimensionamentos têm a ver com as características da criança, com a sua altura, com as dimensões de partes do seu corpo, e incrivelmente, com mais de 9 centímetros, as crianças conseguem passar. Pode ser protegido, adjuvante, obviamente. Era esta questão que eu quis dizer quando introduzi. Sim. Pois nos que já existem, pode-se, obviamente, socorrer-nos de outras. Sim. A ABSI tem um guia, por exemplo, para famílias, para ajudar as famílias precisamente a proteger, para depois não termos aqueles casos de que a proteção não é correta, apesar da intenção ser muito boa. Obviamente que coloca o ónus na família e na sua capacidade ou na sua diferenciação e capacidade de avaliar se é realmente uma coisa importante, para já não falar dos custos, o que às vezes é ingrato, mas efetivamente isso também foi uma das coisas que nós pedimos, que eles pudessem fazer isso sem que os outros condóminos e dentro de alguma coisa que fosse razoável, obviamente, e combinada. Como eu disse, não se pretende que os prédios tenham cada um o seu gradeamento. Há aqui questões que também têm que ser acauteladas, mas que não sejam penalizadas, porque na verdade uma família, quando compra uma casa e muitas vezes antes tem uma criança, não lhe passa pela cabeça, tendo uma guarda na sua varanda, que a criança pode facilmente transpô-la e cair. É que não passa pela cabeça de ninguém. Portanto, acho que é a nossa obrigação e é a obrigação do Estado acautelar que isto não acontece nas novas construções e arranjar uma forma de que isso seja possível de fazer. Mas, claramente, tem que ser com determinados requisitos para ir de encontro, no fundo, a estes dimensionamentos, mas é perfeitamente possível, a posteriori, fazê-lo.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, agradecer a presença, obviamente demonstrar sempre a disponibilidade por parte da Assembleia da República para a sua disponibilidade para ouvir tudo aquilo que a APSI julga apropriado trazer. Esta, efetivamente, é uma matéria importante e sensível a todos nós, como foi demonstrado por todos os grupos parlamentares, e, portanto, será uma matéria que quer os grupos parlamentares, quer eventualmente o Governo, quando for falar ao Ministério da Economia, e poderá ter algum tipo de iniciativa, e os deputados já estarão muito mais alertas para esta questão. Dar-lhes parabéns pela apresentação que fez, que foi uma apresentação muito cuidada e muito assertiva, e isso é de saudar, porque serve sobretudo para o nosso esclarecimento, ou seja, acho que foi muito assertiva, e dar-lhes parabéns pela sua apresentação. Tá?